João capítulo 3, a partir do verso de número 1. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Há um texto muito conhecido aqui, muito conhecido. Nós vamos compartilhar algumas verdades que esse texto traz para a gente. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Esse termo aqui é muito interessante. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Até aí. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a transmitir esta palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que haja um entendimento devido acerca dela. E, sobretudo, ajuda-nos a viver a tua palavra. Esse é o nosso desafio de sempre. E por isso oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui a título de introdução. Só é possível existir, em se tratando de realidade espiritual, dois tipos de pessoas aqui nesta manhã, ou de noite, ou em qualquer outro encontro que nós tivermos, louvando a Deus, etc. e tal. Dois tipos de pessoas. Quais são? as que nasceram de novo e as que não nasceram de novo. Não existe, eu vou falar com calma e devagarinho para todo mundo fixar, não existe uma terceira possibilidade no que tange à realidade espiritual ou à realidade da salvação. Não existe. Só existem essas duas. Quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Só existem duas possibilidades dentro dessa realidade. Os que são salvos e os que não são salvos. Não existe uma terceira. Não existe mais ou menos salvo. Mais ou menos com o nome escrito no livro da vida. Ou mais ou menos convertido. Ou é convertido ou não é convertido. A necessidade do novo nascimento é, portanto, a maior e principal de todas as necessidades que o homem pode ter na sua vida. Tendo em vista que a gente tem muitas, obviamente, e é muito legítimo que a gente tente suprir essas necessidades. Não vou entrar nessa questão. Mas fato é que a maior das necessidades que a gente tem não é casa própria, carro novo, roupa nova, não sei o que lá. Não, é nascer de novo. Porque o nascer ou não nascer de novo está diretamente ligado à questão da eternidade com Deus. Se nasceu de novo, nova criatura, e passou a vida vivendo com Cristo, para Cristo, honrando a Cristo, obedecendo a Cristo e a sua palavra, salvação. Mas se não nasceu de novo, não tem salvação. Então, o novo nascimento é a mais importante e mais urgente necessidade na vida de uma pessoa. Seja essa pessoa quem for, né? Seja ela jovem, seja ela um adolescente, talvez um adolescente me ouvindo aqui, um jovem me ouvindo aqui, alguém com pouco entendimento até da vida espiritual me assistindo na internet, mas a verdade é que todo ser humano precisa nascer de novo, se é que ele quer ser salvo. Jesus afirmou isso para um homem chamado Nicodemos. Apenas a título de curiosidade para alguns, de entendimento ou de importância no que se refere ao pano de fundo do texto aqui, por assim dizer, quem foi esse homem chamado Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, um dos principais entre os judeus, e era membro do Sinédrio. Só para vocês terem uma ideia, os fariseus eram um grupo radical da religião judaica que considerava as pessoas que discordavam deles indignas do reino de Deus. Os fariseus eram tão radicais no que tange à religião judaica, que não havia espaço para qualquer tipo de confronto, qualquer tipo de discordância. Quando assim acontecia, eles repeliam, eles consideravam indignos do reino qualquer um que discordasse deles. Eles eram separatistas, extremamente rígidos nas regras religiosas. Na verdade, eu aprendi um pouquinho sobre Nicodemos, os fariseus construíram um sistema de salvação pelas obras. E Jesus denunciava os fariseus, sobretudo por causa do exibicionismo religioso e espiritual que eles faziam questão de ter. Interessante. Jesus nunca aprovou, nunca credenciou e nunca estimulou exibicionismo religioso. Muito pelo contrário. Jesus dizia: quando você for orar, entra no seu aposento, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto e ele em secreto vai te ouvir. Jesus sempre recomendou a intimidade. Intimidade é uma coisa que não precisa ser revelada, não precisa ser publicitada, não precisa ter publicidade com intimidade, né? Eu não, não veria sentido eu ficar falando aqui de minha intimidade com a minha esposa. Não, intimidade é algo que se configura entre dois seres, duas pessoas, é entre elas. Só os envolvidos na intimidade conseguem decodificar, conseguem entender, discernir sinais, gestos, posturas, que uma vez envolvido naquela intimidade você tem essa capacidade, não é verdade? Se você não tem, é porque não é íntimo coisa nenhuma. Bem, então os fariseus eram essas pessoas, esse grupo, e Jesus sempre denunciava. Nicodemos era um desses, mestre em Israel, intérprete, doutor da lei. Logo, Nicodemos ocupava uma posição de muita proeminência como membro do Sinédrio. Para os irmãos terem só uma rápida e simples noção do Sinédrio, era uma espécie de um tipo de corte suprema dos judeus que se reunia em Jerusalém. No tempo de Jesus, a jurisdição do Sinédrio deliberava tanto no contexto civil, quanto também, de certa forma, no contexto criminal. Então, assim, ele, vamos lá, mal comparando, ele fazia parte dessa Suprema Corte de Jerusalém, de Israel, naquele tempo. Portanto, Nicodemos frequentava a sinagoga regularmente, dava dízimo de tudo que ganhava, mantinha uma vida moralmente irrepreensível, porque com todo o problema que o fariseu tinha no campo religioso, mas moralmente o fariseu tinha que ser irrepreensível. O fariseu não era alguém exposto à sociedade criminalmente, etc. A vida do fariseu tinha que ser ilibada, exemplar, não é verdade? Mas com tudo isso, com todo esse currículo que Nicodemos possuía, isso é só um apanhado simples, tá, gente? Apesar de que a Bíblia não fala tanto sobre Nicodemos, a gente pesquisando, a gente vê isso nos comentários. Não se tem muitas informações acerca disso. Alguns especulam, inclusive, que ele, de fato, posteriormente tenha se convertido e tenha sido, inclusive, perseguido por causa da sua conversão. Algumas especulações, alguns dados meio especulativos. Contudo, repito, com todo esse currículo, Nicodemos não estava salvo. Ele teve um encontro com Cristo, e esse encontro com Cristo se dá por ocasião da festa da Páscoa, onde muitas pessoas estavam encantadas com o que Jesus estava fazendo, com os milagres de Jesus, com a própria popularidade de Jesus. As pessoas estavam encantadas com isso, e Nicodemos era um desses, também encantados com Jesus. Logo, procurou ter com Jesus à noite. O comentário mais comum acerca dessa motivação de Nicodemos em ter com Jesus à noite é que talvez ele não quisesse se expor. Por isso, ele procurou a pessoa de Jesus de maneira assim mais escondida, mais discreta. Eu encontrei também uma outra possível interpretação de que Nicodemos, respeitando o rabi, ele reconhecia Jesus como tal, não quis incomodá-lo, não quis expor também o próprio Jesus. Mas o senso mais comum é que ele queria mesmo era um encontro escondidinho com Jesus para que as pessoas não o vissem procurando Jesus. E o motivo dessa procura, embora a gente não tenha o registro de forma clara disso aí no texto, mas a resposta que Jesus deu a Nicodemos deixa implícito que o motivo da sua procura era o reino de Deus. Nicodemos queria saber acerca do reino de Deus. Então, quando ele interpela Jesus, reconhecendo ser ele rabi, mestre, e que ninguém poderia fazer o que ele estava fazendo se Deus não fosse com ele, ele vem com essa espécie de, perdoe a expressão, essa meio cortina de fumaça, mas por trás ele queria saber mesmo sobre o reino de Deus, Jesus responde para ele: importa nascer de novo. Então a motivação era conhecer acerca do reino de Deus. E isso a resposta de Jesus comprova, né? Ou melhor, a procura de Nicodemos em relação a Jesus comprova a sua total falta de discernimento acerca das coisas espirituais. E ele interpreta o que Jesus fala de maneira literal, né? Quando Jesus diz para ele: você tem que nascer de novo, ele parece tomar um susto. Como assim nascer de novo? É voltar lá para a barriga da minha mãe? Pode alguém voltar para o ventre materno e de lá sair novamente? Então isso demonstra, irmãos, que conhecer religião, conhecer a lei, ter uma posição de proeminência na questão religiosa, não significa necessariamente ter o discernimento das coisas espirituais. Discernimento das coisas espirituais se dá na vida de alguém que nasceu de novo. Então, por que todo indivíduo precisa nascer de novo? Por essa realidade, a necessidade do novo nascimento. Por que você precisa nascer de novo? Algumas razões aqui vão ampliar a nossa compreensão acerca disso. Primeiro, porque a inclinação do nosso coração é naturalmente contra Deus. Precisamos nascer de novo por isso. Você não é bonzinho. Você pode ser gente fina. Você pode ter uma família boa. Você pode ser uma pessoa até... ninguém pode apontar para você. Paga suas contas em dia. Você dá seu dízimo. Mas, na boa, o seu coração é um coração inclinado a fazer aquilo que não agrada a Deus. Por isso a gente precisa nascer de novo. Naturalmente, o nosso coração não se inclina para as coisas de Deus. Ele se inclina para o pecado, e se inclina para o que não presta, e se inclina para a carne. Segundo, sem o novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus, nem entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus não é físico, não é humano. O reino de Deus é espiritual. Jesus disse: o reino de Deus vai estar dentro de você. Então o reino de Deus não é um reino humano, não é um reino como os judeus pensavam, militar, um reino político. Não, o reino de Deus é um reino espiritual. Terceiro, você precisa nascer de novo, porque uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para você entrar no reino de Deus. E tem muita gente confundindo isso. Uma fé intelectual. O que é uma fé intelectual? É o entendimento que Jesus morreu na cruz. É saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Uma fé intelectual é conhecer essas verdades todas e até concordar com elas. Mas isso não é tudo. Ou uma fé emocional. O que é uma fé emocional? É uma fé que, baseada no sentimento. O jeito vem, sentiu arrepio, que bom, Deus está aqui, Deus existe, Deus me abençoou, Deus falou comigo. Isso tudo porque ele se arrepiou. Mas isso não é nascer de novo, não, gente. Tem um monte de gente que vem para a igreja, se arrepia, sai daqui, parece que eu estou num êxtase e se arrepiou todo. Mas isso não é nascer de novo, não. Eu já várias vezes, preguei sem arrepiar, orei sem arrepiar, né? Li a Bíblia sem arrepiar, fiz tudo isso sem sentir um pingo de arrepio, porque o arrepio não está diretamente ligado como um elemento único, exclusivo, para dizer que alguém nasceu de novo. Então, muito cuidado com uma fé intelectual, muito cuidado com uma fé emocional. Muito cuidado com momentos em que Deus age no coração da gente e há um quebrantamento pontual, específico, momentâneo. Cuidado com isso, porque também não tem a ver com nascer de novo, né? Tem gente que tem esses toques de Deus assim em alguns momentos específicos. A gente cansa de ver isso, né? Saiu daqui, puxa, eu me emocionei no louvor, que bom. Eu me emocionei na oração, eu senti uma coisa diferente. Aí ele acha que isso aí é nascer de novo. Não é. O novo nascimento é uma ordem expressa de Jesus. Por isso nós precisamos nascer de novo. Agora a gente precisa entender que o novo nascimento não é ser bem sucedido financeiramente. Talvez essa seja uma das marcas que alguém, ou que muita gente está tentando associar ao novo nascimento. O sujeito é bem sucedido financeiramente, é bem sucedido, tem grana e tal, e tem casarão, e tem carro bonito, e tem condição de destaque. Aí alguém diz assim, o fulano é abençoado, ou esse aí nasceu de novo. Não é não. O que tem de rico aí, o que tem de gente que tem tudo isso, mas nunca nasceu de novo. E olha, eu vou dizer uma coisa muito louca para vocês. O que tem de gente até que abençoa a igreja. O que tem de gente que manda recurso para a igreja. O que tem de gente que cumpre esse lado para, de alguma maneira, se sentir limpo diante de Deus, desculpado diante de Deus, mas nunca nasceu de novo. Então, nascer de novo não é ter um conhecimento da Bíblia. Nascer de novo não é estar envolvido nas coisas da igreja ou ter um cargo. Tem um monte de gente envolvida nas coisas da igreja que nunca nasceu de novo. Tem líder que nunca nasceu de novo. Tem pastor que nunca nasceu de novo. Tem gente que ocupa cargos dos mais variados, dos mais diversos, mas nunca nasceu de novo. O exemplo de Nicodemos, ele é muito claro para nós. Repito, ele era um religioso da elite, top. Oi? Ativismo religioso, né? Zazá, está ali o meu ponto eletrônico ali. Então, ela está falando ativismo religioso, é verdade. O ativismo religioso vai dando na gente uma sensação assim, puxa, Deus está gostando disso aqui. Não, eu não teria esse ativismo se eu não nascesse de novo. Teria sim, irmão. Você pode dar dízimo sem nascer de novo, ser professor sem nascer de novo, ser diácono sem nascer de novo, ter cargo na igreja sem nascer de novo, chorar na igreja sem nascer de novo, tocar sem nascer de novo, fazer um monte de coisa sem nascer de novo. É. Eu sabia que não ia ter muito glória, não, mas eu estou preparado. Nascer de novo também não é ter informações certas sobre a pessoa de Jesus, não é não? Porque ele conhecia, ele reconhecia em Jesus o Rabi, o mestre. Ele reconhecia, e declarou isso. Rabi, mestre, ninguém pode fazer o que o senhor faz se Deus não for com ele. Então, ter esse reconhecimento não incide necessariamente nascer de novo. E nenhuma reforma moral, que alguns até passam por ela, significa exatamente nascer de novo. Portanto, alguns indicativos para nós do que não é nascer de novo. Mas nascer de novo, afinal de contas, é algo radicalmente novo. Nascer de novo é algo há radicalmente inédito na nossa vida, exclusivo na nossa vida, perceptível na nossa vida, e que ninguém duvida que vivenciou isso na vida. Alguém aqui duvida que nasceu? Levanta a mão aí. Pastor, não sei se eu nasci, não. Acho que eu não nasci, não. Alguém aí não nasceu? Tem alguém que está aí numa outra? Todo mundo nasceu, amigo. Você está aqui, você nasceu. Nascer de novo, não dá dúvida. Você tem as lutas que se sucedem no decorrer da vida cristã. Ok, isso é uma coisa. As dificuldades, os ataques do diabo, a vontade de esganar o pescoço de um, mas você não esgana porque você nasceu de novo. As inclinações naturais da carne, da natureza humana. Paulo falou sobre isso. Bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. É uma luta que se dá o tempo todo. Isso aí faz parte, mas você sabe que nasceu de novo. Você sabe que daqui saiu outro Rômulo, daqui saiu outra Zazá, saiu outra Solange, outro Maurício, saiu outra Priscila, outro André, saiu outra pessoa. Então a gente sabe que nasceu de novo. Segundo, o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Nascer do céu, de Deus, da palavra, de cima, do alto, do Espírito Santo. Ninguém pode produzir isso por si próprio. Você não pode produzir isso numa sessão terapêutica. Você não pode produzir isso numa sessão de hipnose. Eu vou lá fazer uma sessão e aí eu vou voltar de lá outro. Não, pode fazer quantas você quiser. Você não acontece isso numa sala de terapia ou qualquer outro meio dessa natureza. É algo que vem de cima. É algo que vem de Deus. É algo que é sobrenatural. Não é um passe, não é um pastor, vem de Deus. É o Espírito Santo trabalhando em você. É o Espírito Santo mudando você. É o Espírito Santo fazendo uma metanoia, uma transformação, uma mudança. É o Espírito Santo fazendo isso. Vem de Deus. Vem de Deus. Então, o novo nascimento vem de Deus. É uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo, uma obra livre, soberana e, ao mesmo tempo, misteriosa de Deus na nossa vida, porém, clara e inconfundível. Para que você não campeie pelo campo da subjetividade, o novo nascimento é real, é visível. Quem nasceu de novo, nasceu. Uma criança, quando nasce, bem, pelo menos sempre foi assim, se mudou alguma coisa, Solange, você me diz, ela dá um, ela chora. Ali é o primeiro, o pulmão respira, saiu da dependência da placenta, né? Ali já, aquele ser novo que nasce, existem manifestações inerentes de que um novo ser acaba de vir à luz, de vir ao mundo. Assim é um novo nascimento, irmão. Pastor, eu tenho uma dúvida enorme, então, se você tem uma dúvida, considere seriamente a possibilidade de você não ter nascido de novo ainda não. Porque o choro de quem nasceu de novo é inerente de quem nasceu de novo. A manifestação de quem nasceu de novo é clara e anuncia que um novo Rômulo surgiu, que um novo Mário surgiu, que uma nova Zazá surgiu. Então, é algo que vem de Deus. A condição para o novo nascimento é importante. É preciso reconhecer os seus pecados. Se alguém, para nascer de novo, precisa reconhecer que é pecador. Ninguém nasce de novo justificando seus feitos. Ninguém nasce de novo se justificando diante de Deus. Mas, Senhor, tu sabes como eu sou bonzinho. Eu me lembro, uns anos atrás, conversando com uma pessoa, ela disse, Deus sabe, pastor, eu sou puro amor. Toda amor, mas toda amor. E eu fiquei olhando assim, rapaz, será? Toda amor. Toda. Ninguém aqui é todo amor, não. Olha para mim, é todo amor, nada. Tu é esquisito. E papo de todo amor, vai, pisa no teu calo uma, duas, na terceira esse todo amor aí vai te transformar numa outra coisa. Hã? Todo amor, não, a gente precisa de Deus, toda hora. Então, a gente precisa reconhecer os nossos pecados. Reconheça os seus pecados. Eles podem não, eles, pode ser que eles não sejam publicamente tão visíveis ou tão condenáveis, mas existem pecados aí dentro, internamente, que só Deus conhece. Você também conhece. E eles precisam ser vistos como tal e reconhecidos diante de Deus. Uma outra coisa, é preciso crer que Jesus levou os pecados na cruz do Calvário. O propósito de Jesus ser levantado fica agora mais explícito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Foi o que ele disse para Nicodemos. A maneira como Moisés levantou aquela serpente no deserto, para que todo aquele mordido pela serpente abrasadora, olhando para a serpente erguida, pudesse ser curado da mordedura, do veneno da serpente, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Nicodemos estava sendo evangelizado, Maurício. É. Tem crente que precisa ser evangelizado. Evangelizado. Você sabe que Jesus morreu na cruz por você, meu filho? É, morreu. Então, aceita ele, porque do jeito que está isso aí, tem nada a ver não, viu? Ele foi evangelizado. Então, o novo nascimento, ele produz pelo menos 3 resultados. 1, livramento da condenação. Quem nasce de novo não está mais condenado ao inferno. Ah, eu acho que só quem nasceu de novo vai levantar a mão e vai glorificar a Jesus nessa manhã. Quem nasceu de novo não está mais debaixo da condenação do inferno. Você pode glorificar o nome dele? Eu não estou mais condenado agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação mais, meu passado já foi, o que eu já fiz já foi, o que ficou, ficou, e o Senhor já me perdoou, já me limpou, já me purificou, e já disse para mim, Rômulo, vá, mas não continua na mesma vida. Então, o novo nascimento produz esse resultado, garantia da vida eterna, e caminhada na luz, versos 18, 19, a gente leu também. Ele vai dizendo, quem pratica a verdade, seria o mesmo que dizer, quem nasceu de novo, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque elas são feitas em Deus. Quem nasceu de novo, se aproxima da luz. Quem nasceu de novo, não anda em trevas, irmãos, mas passou das trevas para a luz. Quem nasceu de novo, a vida é um livro aberto. É uma carta viva, é um livro. Somos rodeados, diz o escritor aos Hebreus, por uma enorme nuvem de testemunhas que olham para você, que olham para mim, sem problemas, porque a minha vida está na luz. E as obras dele são manifestas debaixo da luz. E se eu estou na luz, se as obras são manifestas debaixo da luz, nenhum problema. Porque são obras que glorificam a Deus, são obras que exaltam a Cristo, são obras que honram a Cristo, são obras que denunciam, eu nasci de novo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Portanto, em nome de Jesus, eu quero finalizar a minha palavra exatamente do jeito que eu comecei. Você precisa nascer de novo.